flexível, você tem que convencionar algumas coisas. Não tem jeito. O número bariônico do próton é 1, certo? E a estranheza do próton é 0. O próton simplesmente não carrega esse número do campo quântico de estranheza, junto com ele. Então isso significa, né, que o Y é igual a 1, tá certo? Lembra, o Y é o número bariônico mais estranheza. Tá? Então, Q vai ser T3 mais Y sobre 2, isso é 1 meio mais 1 meio, tá 1. Maravilha. Vou fazer para o nêutron. O T3 é menos 1 meio, o número bariônico é 1, não é 1 meio, a estranheza também é 0.
Quer dizer, o que não pode ser só para aqueles caras ali?
O quê?
Eu estou confundindo agora o valor de Q com a matriz Q.
Não. Isso é a representação fundamental do SU3. Aqui não precisa ser, para isso o spin, ele não precisa estar na representação, né? Quer dizer, isso daqui é uma representação redutível de isospin, né? Ó. Certo? O isospin meio é uma coisa 2x2. Certo? Isso é isospin meio. Meio mais zero, mais 1. Né? Meio mais zero, perdão. Essa representação é uma representação redutível de respeito a isospin. Né? Então, se isso é igual a 1 aqui, o quê? Vai ser igual a... novamente, T3 mais Y sobre 2, isso é menos 1 meio, mais 1 meio, 0. Aí vocês podem continuar, vocês podem pegar as outras partículas. Né? Vocês vão ter, os pions, por exemplo, vão formar um multipleto de isospin, 1. Então você vai ter o pi mais, sendo o cara 1, 0, 0, o π- é o 0, o π0 é o 0, 1, 0, e o π- vai ser o 0, 0, 1. Tá certo? Então, o T3, nesse caso, vai ser 1, 0, menos 1, para esses caras. Certo? Outras partículas que interagem fortemente, vocês vão ter que ver como é que vocês classificam em termos de multipletos de SU2, de isospin. Então, de fato, né, o que acontece é o seguinte. Você agora, né, pode fazer um gráfico, né, colocando Y numa coluna, T3 na outra coluna. E aqui você coloca valores diversos de Y, valores diversos de T3, certo? E você tenta preencher isso daí com caras parecidos entre si de alguma forma. O que você obtém? Deixa eu ver se eu consigo. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Olha só. Aqui, ó, nessa junção, T3 igual a menos 1, Y igual a 1 meio, você tem o K0. Certo? Aqui você tem K mais, aqui você tem mais. Tá? E, normalmente aqui embaixo a gente tem K menos, aqui a gente tem K0 barra e só. É, por que essas partículas? Então, por exemplo, esse cara aqui tem T3 igual a menos 1 meio e Y igual a 1 meio, tá certo? Aí com pi menos, por exemplo, tem T3 igual a menos 1, Y igual a 0. Y igual a 0 significa que ele tem número bariônico, né? Zero e estranheza zero. É isso que acontece com os pi's, né? Por exemplo. Então, tanto pi menos quanto pi zero quanto pi mais vão ter estranheza zero. Y igual a zero. Né? Então, você dispôs esses caras aí, né? Você tem esses 8 mesmos, esses 8 objetos, e eu vou escrever para vocês as massas desses caras. Embaixo dele. Escrever isso aqui. A massa está escrita em médio, tá? 498, 494, 140, 135, 549, 140, 494, 498. Massa aqui, né? Que é o composto, né?
São duas faixas de massa, essas que a gente fez.
Pode ser duas faixas de massa, né? Mas a diferença, na verdade, realmente não é uma diferença tão grande assim, não.
Para o
ponto de vista. Para o ponto de vista mais global, né? Da situação, não é uma diferença tão grande assim. O que importa aqui, o interessante é o seguinte, é que todos esses objetos, primeiro que são mesmos. Segundo, tem spin zero. Tá? Spin. A gente utiliza o spin, não. O spin pode ter. Por exemplo, aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Isospin 1. Esse spin mesmo tem 0. Né? Terceiro, né, são pseudo-escalares. Quer dizer que se você fosse descrever esses caras por campos, né, propriedades de transformação nesse campo sobre transformações de Lorentz próprias e autóctonas, seriam iguais a de um escalar. Mas se você botasse paridade, por exemplo, você tinha que ganhar um sinal de menos na frente. Né? Se botasse reversão temporal, tinha que ganhar um sinal de menos na frente também. Né? Então, se você contar o número de camaradas que tem aqui, você tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é um octeto pseudo-escalar. Certo? Octeto de mesmos pseudo-escalares. Ah, mais uma coisa que precisa ser dita aqui é momento angular orbital total zero. L igual a zero. Certo? Se vocês olharem para essa disposição espacial desse plano T3Y, né, e lembrarem que o T3 corresponde ao Q3 e o Y, a menos de uma constante, corresponde ao Q8, né, você vai ver que você tem exatamente, a menos de um fator de escala, né, a rede de peso, a rede de raiz, a rede de pesos da representação octeto do SU3. Certo ou errado? Lembra do diagrama de multiplicidade? O diagrama de multiplicidade do SU3, da representação do T, era assim. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Isso. Thank you. sala que isso foi a pista do freio.
Você não tem ideia.
Esse é bem repetido em inglês.
Hã? O que é repetido em inglês?
Bom, porque é um problema.
Esses gregos são 2 minutos, você vai conseguir, né?
Se eu quiser saber a pronúncia de qualquer coisa em inglês, vai no site do Webster, Merriam-Webster. Aí tem você bota a palavra lá e clica no íconezinho de um chatzinho lá que ele fala para você, o mundo vai chegar para ele.
Com certeza que ela é assim mais.
Não, esse aqui é o outro termo. Esse aqui é o outro termo. Seu vetorial. Se eu não botei isso lá, eu não posso colocar isso. Esse aqui é o outro termo. Marione, né? Características desse cara. Primeiro, são todos vários. Segundo, skin meio. Né? Terceiro, eles são perigosos. Fazer comentários, eles têm spin day, vão ser macios, vão ser distintos dos pilões de Dirac normais. Certo? Com campos, né? Quantos relativos. Mais uma vez, vocês veem que as massas deles também são compatíveis, em princípio. Tá certo? Aqui a gente tem algumas diferenças grandes e tal, né? Mas você vê que as massas, na média desse objeto, são completamente diferentes das massas desse. E as massas desse. Né? Todas as massas dentro desse objeto são mais ou menos compatíveis entre si. Isso daqui é mais um outro termo. Né? E agora parece um B completo. A gente tem as seguintes partículas na história: o delta, o 1236, tem o delta zero, 1233, o delta mais, 1232, o delta mais, 1231. Depois aqui temos um sigma menos, 1337, sigma zero, 1334, um sigma mais, 1332. Aqui, vou baixar um pouquinho aqui, menos 1, menos 1, aqui vai aparecer um aqui. Menos 1535, um aqui, zero, 1532, finalmente aqui solitário, fundo, poço, um omega menos, fator de escala, né? Eu tenho y, entre o y e o q8 tem um fator de escala, né? São exatamente os pesos da representação bem completa do SO3, tá? Características aqui, todos eles são bários. No spin é 3,5. Então eles deveriam poder ser descritos por spinores na Rayleigh Schwinger, tá? E eles também correspondem a L igual a zero. Então isso pode decorrer vale 1. O D completo tem uma curiosidade especial, não sobre ele, né? Muito especial. Quando o Gell-Mann, né? Gell-Mann é alguém, esse outro alguém eu nunca me lembro quem foi, porque o Gell-Mann trabalhou em parceria com um monte de gente por aí, muitos amigos, né? Quando Gell-Mann e colaboradores, né, foram montar o eixo preto, eles encontraram partícula para todo mundo, para todos os pares de rótulos, né? Menos essa que está aqui, o ômega menos. Essa daí não existia ainda. Eles falaram, tem que ter uma partícula, né? Vocês veem aqui os padrões, né? Carga menos, 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 tá certo? Você pode fazer a soma, né? Usar a relação de Gell-Mann e Schwinger, você vai descobrir a carga elétrica que essa partícula tem que ter, né? Fazendo T3 e Y, né? T3 mais Y sobre 2, você vai descobrir a carga elétrica. Você pode ter uma noção da massa também dessa partícula, aproximada pelo menos, tem que estar na mesma faixa dessas aqui, ou parecida, né? Você tem que saber o spin. O spin é 3,5 porque tem que fazer parte do mesmo, da mesma lógica que a gente está considerando aqui, né? Spin 3,5, carga. Pô, qual vai ser a carga desse cara? Vamos fazer. O T3 é zero, né? Y é menos 1.
Aí a gente dá o Y meio, né?
Como que é?
Acho que aí já é Y meio.
Não. Esse texto está estranho aqui. Carga com ovelha não tem menos, tem carga menos 1. Né? Mas a relação de Gell-Mann e Schwinger vai funcionar aqui. Né?
É, deixa eu procurar para ver o primeiro.
Eu acho que essa questão de inclusão espacial já é Y sobre 2. É, eu acho que isso vai Y sobre 2.
Eu estou todo certo.
É. Então, vamos conferir, né? Após o próximo, por exemplo. Né? O próton tem número bariônico 1, não é isso? E estranheza 0. Então o Y dele, pela nossa definição, era 1. E aqui está aparecendo 1,5. Então isso aqui já é Y sobre 1. Então todo mundo que está sendo listado aqui é Y sobre 2.
Por que você está fazendo isso sobre 2? Por que está fazendo isso sobre 2?
Não tem, é um fator de escala. Não tem diferença. O que interessa é a disposição da rede de pesos que você tem ali. Né? Então, a carga aqui é menos 1 mesmo, beleza, perfeito. Né? Então, você sabia que para completar o decupleto tinha que ter uma partícula de carga negativa, né? que funcionasse com a massa mais ou menos nessa faixa, entre 1.200 MeV e 2.000 MeV, né? Alguma coisa assim, e tivesse spin 3,5, que fosse um bário, portanto, tá certo? E tivesse como se chama, low line, né? Bário, os caras com o momento angular menor possível, L igual a zero, tá certo? Tinha que ter um cara com essas características. Os caras ligaram o acelerador, foram lá, né? E acharam a porcaria da partícula. Essa partícula é uma previsão, tá certo? O seguinte, você dizer, todos os bárions e mésons, pelo menos os de momento angular L igual a zero, caem dentro de representações do SU3. Então, ao você falar isso, você está fazendo uma previsão. Tem que ter essa partícula aqui.
Que nem o Higgs.
Que nem o Higgs. Então essa não é a primeira vez. Os caras descobrem um troço que pareça com o Higgs. Né? Foram lá e descobriram essa partícula. Ela completou o D completo. Tá certo?
Começou com o DNR.
Hã?
Começou com o DNR.
Começou com o DNR. Exatamente.
Na verdade, o Excel. Né?
Falando do DNR.
Dentro do Excel para tudo.
Bom, a essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter desconfiado. Né? Porque o que acontecia no final dos anos 60 era o seguinte: você levantava, escovava os dentes, saía de casa, chegava no seu laboratório, pendurava um paletó do gancho, na cadeira, né? Ligava o acelerador e descobria uma partícula. Era assim que funcionava. Né? Então, todo santo dia você descobria uma partícula nova. Isso significa que a vida de um teórico naquela época era uma vida muito, muito, muito difícil. Né? Porque o teórico tinha que chegar na volta do laboratório, em casa, de noite, o teórico chegava em casa, apagava a lagrangiana anterior dele e escrevia uma outra lagrangiana com aquela partícula no dele. Tá certo? Então, todo dia você tinha que reescrever uma lagrangiana nova. Né? E assim não é uma boa situação para a física teórica. Né? Esse é o segundo octeto bariônico. Será que eu estou botando o tiro de ano em todo mundo, né? Acho que em 3 meses aqui, né? Daí, né? O Guilherme que não é trouxa nem nada, ele sabia muito bem fazer o ano Tabor, tá certo? Ele já sabia que... Não sei, cara. Depois que bem, a gente vai comprar um livro sobre a vida do Guel, mas eu não vi. Né? Ele sabia que 3 vezes 3 estrelas, né, era igual a 1 mais 8. Né? Ou seja, que uma representação, um octeto, podia ser obtida dentro de produtos tensoriais e representações fundamentais tripletas. Certo? Ele sabia também o seguinte. Três vezes três vezes três, todo mundo vai chegar em casa e vai fazer essa, tá? É 1 mais 8 mais 8 mais 10. E, portanto, se uma representação decupleta, né, além de representações octeto, podiam ser obtidos por produtos tensoriais de representações fundamentais do SU3. Então, nasceu na cabeça do Gell-Mann, né, a seguinte suspeita. Quando eu falo isso, honestamente, não estou querendo dizer que eu sei o que aconteceu na cabeça do Gell-Mann, não. Eu estou dizendo o que acontece na minha cabeça quando eu leio essa história, né? quando eu vejo esse negócio. O que acontece na minha cabeça, eu diria o seguinte. Eu poderia pensar, primeiro, essas partículas, esses bárions, esses mésons, elas não são fundamentais, não são elementares, elas são compostas. Certo? Segundo, elas se alinham em octetos e decupletos de SU3. Terceiro, octetos e decupletos de SU3 podem ser obtidos por produtos tensoriais de representações fundamentais do SU3. Então, reticência. O que vocês acham? Então, o quê?
Não
precisa falar a palavra quarto.
Então, antes de ver esse negócio existe, que é fazer o contrário, que é a soma, que é fazer tudo, é qualquer coisa que não está identificando bem.
É, o lance é o seguinte, se essas partículas, né, elas forem estados ligados de duas partículas, por exemplo, né, de duas partículas, elas podem, essas partículas originais gerariam essas partículas compostas exatamente em representações octeto, por exemplo, se elas carregassem, né, representações do SO3 fundamentais ou antifundamentais. Por que dois? Por exemplo, se você pegar os mesons, né, eu apaguei os mesons escalares com os mesons seus vetoriais. Né? É, esses mesons têm spin 1 e aqui tem spin 0. Se você pegar spin 1 meio mais 1 meio, somar, você obtém o quê? Spin 0 mais spin 1. São as duas possibilidades que você tem. Não é isso? De um octeto escalar para um octeto vetorial, no sentido do spin. Tá certo? Então, o escalar e o vetorial podia explicar falando o seguinte, olha, tem partícula mais antipartícula, partícula carrega o 3, antipartícula carrega o 3 estrela, ou seja, está indexada, né, em termos da rede de peso do 3 e da rede de peso do 3 estrelas, assim como essas aqui estão indexadas na rede de peso do 10, aquela do 8 e assim por diante. Né? E o produto tensorial desses dois, quer dizer, se eu for descrever quanticamente o estado de uma partícula composta, esse estado é descrito dentro de um espaço produto tensorial. O espaço produto tensorial, se cada elemento da base, de cada espaço componente, carregar uma representação 3, ele vai carregar uma representação 3 vezes 3. E a representação 3 vezes 3 vai para 1 mais 8. Não sei se vocês estão acompanhando. Não é? Se a partícula é composta, eu vou ter que descrever o espaço de Hilbert dessa partícula como espaço produto tensorial das partículas componentes. Se eu associar ao espaço de cada partícula componente uma representação 3 ou uma representação 3 estrela, as partículas compostas vão conter as representações irredutíveis de 3 vezes 3 estrela ou de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 estrela, 3 vezes 3 vezes 3, eles têm precedência sobre qualquer outro produto tensorial, porque ele contém o D completo e contém o octeto. Certo? E as partículas conhecidas estão todas em octeto sobre D completo. As low line, né? Se tiver igual a zero.
Não tem o 3, né?
Hã?
Não tem o 3 estrelas.
Aí a pergunta é: quem é o 3 e quem é o 3 estrelas? Quais são as partículas que compõem essas outras partículas que vão carregar a representação 3 e que vão carregar a representação 3 estrela? Essas partículas não tinham sido observadas naquela época e não foram observadas até hoje. Tá certo? Elas são chamadas de quarks. O cara deu o nome de quarks para elas. Não? Quarks.
3. Antiquarks.
Então, um meson vai ser sempre um estado ligado de um quark e de um antiquark. Um baryon vai ser sempre um estado ligado de três quarks. Não pode entrar antiquark aqui. Se você meter um estrela aqui, vai dar merda. Entendendo a palavra. Mas o merda não é mais palavrão, né?
Não, não, não.
Na novela. dela, o cara fala merda, bosta, né? Pô, sem problema nenhum. Não posso falar com ele.
O filho da mãe.
Filho da mãe.
Muito ótimo. Tá achando que...
Tá certo?
Vou tomar pra mim.
Bom, eu acho que tá de bom tamanho aqui, né? E na vez que vem a gente volta, terminando de detalhar isso aqui, né? E falando sobre o conceito de cor também. Certo? Esse quadro, essa descrição que a gente colocou aqui, vai nos levar à necessidade de introduzir mais um número quântico na história. É preciso observar o seguinte, se essa simetria S3, né, fosse exata, né, todas as massas de cada objeto desse, de cada decumprimento desse, deveriam ser iguais. O fato dessas massas serem ligeiramente diferentes, ou bastante diferentes às vezes, significa que você não tem uma simetria S3 exata. Você tem uma simetria aproximada. Certo? Então, essa é uma simetria aproximada. Simetria que está nos levando a inferir esse tipo de coisa. Certo? Vocês podem convir, se vocês arrumarem mais um quarto, né? Aqui os quartos transformam para 3, os antiquartos para 3 estrelas. Né? O quarto que está associado com esse estado base é o chamado quarto TAP. Né? O quarto que está associado com esse é o down. E o quarto que está associado com esse é o strange. Certo? Você arrumar mais um quarto, aí você vai ter 4 sabores e você deixa de fazer as coisas mais sub 3, passa a fazer mais sub 4. Você arrumar mais um, você deixa de fazer mais sub 4, passa a fazer mais sub 5. Se você arrumar mais um, você passa a fazer mais sub 6. Sua simetria de sabor é cada vez pior. Por quê? As massas desses quartos deveriam ser todas iguais. A massa do up é aproximadamente igual à massa do down, mas a massa do strange já é bem maior que a massa dos outros dois. A massa do charm é bem maior ainda que a massa do strange. A massa do top e bottom, então, sai de baixo. Né? Então a simetria vai ficando cada vez pior. O S3 é razoável, o S4 é mais ou menos, o S5 nem pensar, e o S6 nem ver, né? Ainda. Quer dizer, os múltiplos que você vai obter de S6 vão ser, que deveria ser um grupo de simetria de sabor hoje em dia, né? Tem milhões de buracos, de furos que você não observa de jeito nenhum. Você tem que classificar as representações do SU6 e ver e classificar de acordo com produtos sensoriais desse tipo. 6 vezes 6 estrelas, né? 6 vezes 6 vezes 6. Certo? Continuamos na próxima. Não. SU3 é se você tiver 3 sabores de base. Mas hoje você tem 6. Up, down, charm, strange, strange charm, né? E bottom top.
É muito meio
S3. Outra coisa. Calma aqui. Esses SUs, esses SUs vão aparecer em vários contextos. Não é esse. Aquele SU3, lá do modelo padrão, não é esse. Não é esse. Aquele SU3 é uma simetria exata. Esse aqui é uma simetria aproximada. Conforme pode ser visto da distribuição de massas dentro de cada representação. Tá? Calma que isso vai ficar mais claro. Por
que isso não faz sentido em matemática para essa história de simetria aproximada? Simetria aproximada é uma noção estranha.
Não, mas isso é. Até tem. Nós vamos falar sobre isso também.
É, calma. É uma coisa muito